faz direito. Tem gente que chega e que vai, vai, não volta. Cê vem pra ficar ou vai voar que nem gaivota. Se quer aplicar a injeção de amor no peito, oh, 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 então faz direito.
Confio em mim. Perto de você por mais em um segundo. Esse olhar sorrindo assim é covardia. Não me leve a mal, não é questão de querer. Quero tanto, talvez até mais que você. Agora explica pro meu medo que eu não vou ser seu brinquedo e que eu posso confiar de olho fechado no seu beijo. Se existe alguma contraindicação, esse seu cheiro. Tem gente que chega que vai, não volta. Se vem pra ficar ou vai voar que nem gaivota. Se quer aplicar uma injeção de amor no peito,
da música. Rolam primeiro aqui na Arapuã.
Eu, pode tudo dar certo, mas do nada pode dar tudo errado. Quer ver, ó?
Um, dois, três. Áudios que eu mandei, ela visualizou. Nessa hora pensei, ela vai responder. Amor, te perdoei, mas ela me xingou. Disse que acabou. Coração no desespero. Só pedi o último favor, Natan.
E na última vez, vem dar beijão de língua na minha boca. Vem me encontrar de pouca roupa. Faz aquele amor de outro planeta. Depois você me bloqueia.
E na última vez, vem dar beijão de língua na minha boca. Vem me encontrar de pouca roupa. Faz aquele amor de outro planeta. Depois você me bloqueia. Pela última vez.
É o Natanzinho falando de amor.
Esqueça tudo, menos é mais o Natanzinho em Salvador.
Solta a voz, vai.
Um, dois, três. Áudios que eu mandei, ela visualizou. Na hora pensei, ela vai responder. Amor, te perdoei. Mas ela me xingou. Disse que acabou.
Pela última vez, vem dar beijão de língua na minha boca. Vem me encontrar de boca a boca. Faz aquele amor de outro planeta. Depois você me bloqueia.
Pela última vez, vem dar beijão de língua na minha boca. Vem me encontrar de boca a boca. Faz aquele amor de outro planeta. Depois você me bloqueia.
Pela última vez, vem dar beijão de língua.
Pela última vez, vem dar beijão de língua na minha boca. Vem me encontrar de pouca roupa. Faz aquele amor de outro planeta. Depois você me bloqueia pela última vez. E não sei mais falando de amor.
Ah, meu compadre, não sei mais, né, tá? Salvador, faz barulho!
Pela última vez.
Boa semana, Arapuã!
Madrugada da noite passada, é que eu decorei. Cada centímetro da sua pele molhada.
Foi bom demais, quero repetir. Ajeita a cama, tô chegando aí. Vai ser o evento do ano, vai ter um beijo molhado e cama balançando. Eu tô querendo de novo, de novo, de novo, de novo.
Vê minha língua dando cavalo de pau nas curvas do seu corpo. Vai ser o evento do ano, vai ter um beijo molhado e cama balançando.
Eu tô querendo de novo, de novo, de novo, de novo.
Vem minha língua dando...
Você está na Arapuã FM João Pessoa.
Arapuã!
Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Arapuã FM não é só uma rádio. É uma marca.
Arapuã Verdade. Oferecimento NE Caminhões. Quem compara, compra Foton. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar na loja ou no site. Cimavel, seu novo parceiro Ford na Paraíba. Paraíba tem Ford. Ford é Cimavel. Estaleiro Restaurante. Do mar para o prato.
Na Paraíba, 12 horas e 1 minuto agora.
Eu confirmo na capital do estado, 12:01.
Para quem acha que nada está certo, mas nem tudo está errado, chegou a hora da verdade. Começa agora o programa mais completo do rádio jornalismo paraibano, Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende, num confronto permanente como nunca se viu antes. A informação de bastidor revelada, à luz do meio-dia, a interação do público sem cortes e a coragem de quem, na busca pela verdade, não se cala diante de tantas versões. Bruno Pereira,
Felipe França
e Luiz Torres, a partir de agora... Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
E teve Polícia Federal nas ruas da Paraíba. A operação no fake deflagrada agora há pouco tem como objetivo desarticular uma organização criminosa voltada à fabricação, distribuição e comercialização de moeda falsa.
Ao todo, foram cumpridas 24 medidas cautelares determinadas pela Justiça Federal, sendo 14 mandados de busca e apreensão e 10 prisão preventivas nas cidades de João Pessoa, Mogeiro, Paulista, Abreu e Lima, Caruaru, Igaraçu e Lages.
As investigações indicam a existência de uma organização criminosa que operava em um laboratório clandestino de falsificação de moeda falsa, a qual realizava a aquisição de insumos e a distribuição do ilícito. Foi apurado ainda que os investigados utilizavam as redes sociais, além de aplicativos de mensagens, para a venda e comercialização dos serviços.
O delegado Alberto Moura Lima Júnior, chefe da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários, conta como funcionava o laboratório clandestino que desarticulado hoje em João Pessoa e que fabricava altas somas de notas falsas.
Aqui na capital paraibana funcionava um laboratório que foi desarticulado nesta operação no dia de hoje. E segundo as investigações, esse laboratório tinha um potencial de fabricação e venda de 800 mil a R$1 milhão por mês.
E na política, faltando menos de um mês para o início das eleições, cresce a expectativa para saber quem será o candidato a vice de Lucas Ribeiro e de Efraim Filho, dos principais postulantes da disputa. Esses dois ainda não anunciaram os nomes de companheiros de chapas.
Sintonia entre os poderes. Deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa fala da aprovação da LDO feita no dia de ontem, da parceria entre a casa e o governo do estado.
O governo tem dado gestos e demonstrado e provado para a Assembleia que a nossa convivência é respeitosa, é pacífica, é de diálogo. E foi com esse diálogo que nós estamos avançando com as pautas do governo na Assembleia. E a LDO não é diferente.
Deputado Aledson Moura, líder da bancada de oposição na Assembleia Legislativa da Paraíba, fala dos pontos divergentes da Lei de Diretrizes Orçamentárias que levaram os seus pares a não votarem a favor.
Foi aprovado, mas não teve o voto de parte da oposição. Inclusive, eu, como líder da oposição, votei contra por falta de transparência em muitos pontos lá da LDO. Inclusive, nas 5 emendas que eu protocolei, as 5 emendas foram rejeitadas. E isso contou para que eu votasse contra.
Novos rumos do PL. Deputado estadual Sargento Neto assume o comando do Diretório Municipal do partido em Campina Grande hoje e fala dos desafios da legenda agora sob a sua tutela.
Vamos aqui fortalecer ainda mais a direita, o conservadorismo, não só da Paraíba, mas em especial de Campina Grande. Então, para mim, é uma missão que foi dada e é uma missão que será cumprida. O fortalecimento dos nossos pré-candidatos, o fortalecimento de todos que compõem o PL estadual e, em especial, o PL de Campina Grande.
Começa a valer a partir de hoje o novo tarifaço dos Estados Unidos a diversos produtos brasileiros. E o economista Alexandre Nascimento analisa os impactos na economia brasileira.
Infelizmente, esse conjunto de tarifas aí, mais uma vez, vai fazer parte aí, especialmente dos segmentos aí que utilizam muito o mercado americano e que não estão naquela lista de exceções que o governo americano ele colocou. Que de fato tem muitos produtos, mas alguns segmentos vão sofrer mais um pouco.
Saúde de todos. Chefe de imunização da Secretaria de Estado da Saúde, Márcia Maiara, fala sobre ampliação da cobertura vacinal contra a influenza para várias faixas etárias e que as secretarias municipais terão um importante papel nessa missão.
A Secretaria de Estado da Saúde, por meio do Núcleo Estadual de Imunizações, está ampliando a oferta da vacina contra a influenza para toda a população não vacinada a partir de 6 meses de idade. E aí, essa ampliação é a depender do estoque existente em cada município e da estratégia definida pelas secretarias municipais de saúde.
Eleições 2026, dando seguimento à rodada de sabatinas com os pré-candidatos ao governo do estado da Paraíba. Daqui a pouco recebemos ao vivo em estúdio o atual governador da Paraíba e pré-candidato à reeleição, Lucas Ribeiro, conosco em instantes. A apresentação é de Bruno Pereira e Felipe França.
A reportagem é de Fernando Braz.
Produção Fabiano Melo.
Operação de áudio Arlen Souza.
A técnica tem o Mozart Alexandre.
Direção executiva Daniel Nobre.
Hoje é uma quarta-feira, 22 de julho de 2026.
Estamos ao vivo a partir de agora por uma rede de rádios em João Pessoa, Arapuã 95.3.
Em Campina Grande 107.3 FM.
Em Patos na Arapuã 98.9.
Cajazeiras 98.5 FM.
Em Bananeiras, pela Rádio Integração 102.3.
Estamos também pelas redes sociais, no Facebook, Arapuã FM.
O Instagram é o arroba Arapuã FM.
O YouTube, Arapuã FM, João Pessoa.
Também estamos ao vivo na TV Miramar, o canal é 4.1
WhatsApp
em HD.
WhatsApp 981-26-5220.
O telefone para sua participação é o 3249-2095.
As redes sociais dos apresentadores.
O meu Instagram é o arroba Felipe França PB.
O meu é arroba Bruno Pereira TV.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro. Arapuã FM, não é só uma rádio, é uma marca.
É, muito boa tarde aos nossos amigos e às nossas amigas que diariamente acompanham o nosso programa. Hoje, quarta-feira, meio de semana, 22 de julho de 2026. Estamos começando o nosso programa Arapuã Verdade de hoje, dando continuidade às sabatinas com os pré-candidatos que disputam o governo do estado da Paraíba. Tratando de temas importantes, temas administrativos, políticos, temas sensíveis e polêmicos também com aqueles que querem governar a nossa Paraíba pelos próximos 4 anos. Ontem, na abertura, recebemos o senador da República do Brasil, pré-candidato pelo PL, Efraim Filho, que foi o nosso entrevistado. Hoje, o nosso entrevistado será o governador Lucas Ribeiro, que já está, inclusive, a caminho e, dentro de instantes, às 13 horas, começa a entrevista conosco, uma sabatina com temas também polêmicos, sensíveis e de interesses do povo da Paraíba. Será, inclusive, sabatinado durante 1 hora aqui no nosso programa Arapuã Verdade, ao vivo, no principal programa do horário, na maior rede de rádios do estado. Falamos não somente para a grande João Pessoa, através da Arapuã FM, que tem essa abrangência para todo o estado, para a grande João Pessoa, mas também para as demais regiões do estado. Arapuã FM Patos, Arapuã FM Cajazeiras, também na região de Pombal, pela Rádio Bom Sucesso, região do Brejo, da Paraíba, com a Rádio Integração 102.3 FM de Bananeiras, Campina Grande e toda a região, 107.3 FM, assim como também a partir das 13h30 nós entramos em conexão, em transmissão simultânea lá na TV Arapuã. E você pode acompanhar de qualquer lugar do Brasil, também através do nosso portal Arapuã, que conta também aí com a transmissão ao vivo. Felipe França, como vai você? Tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Bruno Pereira. Boa tarde, Fernando Braz. Boa tarde à equipe técnica, à produção, a todos os milhares de ouvintes espalhados por toda a Paraíba, do Arapuã Verdade, que nos escuta neste momento, de João Pessoa ao sertão da Paraíba, em todas as regiões do nosso estado, para ficar bem informado. E aí, Fernando Braz, aos ouvintes que estão acompanhando também, internautas que estão acompanhando essa rodada, essa sabatina, a realização da sabatina que teve início ontem, né, nesta terça-feira, aqui no Sistema Arapuã de Comunicação. Muito importante, uma oportunidade ímpar que os pré-candidatos têm, né, para poder passar para a população, para todo o público, para o eleitorado, o que é que pensa do estado da Paraíba, né? Aquilo que precisa mudar, dar aquilo que precisa avançar, os apontamentos de acordo com o entendimento de cada um dos pré-candidatos. Ontem, começando com Efraim Filho, hoje o entrevistado desta quarta-feira é o pré-candidato governador Lucas Ribeiro, amanhã Cícero Lucena e na sexta-feira a expectativa aí também para Olímpio Rocha. É uma oportunidade também, Braz, até porque o modelo de entrevista, o nome já diz, sabatina. Então, isso, a gente dedica ali praticamente 80, 90% do tempo para tratar de pautas de interesse da Paraíba, daquilo que impacta o dia a dia da população paraibana, a economia, a geração de emprego e renda, a educação social, a segurança pública, o turismo, a cultura, enfim, as mais variadas áreas que interessam a nossa população. É uma oportunidade em que os pré-candidatos tem, Bruno, de poder sair daquele rame-rame da política que a população já acompanha diariamente. Por isso que, na Sabatina, a gente tem esse perfil, esse modelo de dedicar maior parte do tempo a questionar os pré-candidatos sobre o que é que eles pensam da Paraíba, o que é que eles pretendem fazer caso sejam eleitos em outubro de 2026 pela maioria do eleitorado paraibano. E isso é importante porque, como eu costumo sempre dizer, representa o fortalecimento da democracia quando você questiona, de fato, os pré-candidatos nos temas que interessam a Paraíba. Eles passam a expor seus pensamentos e aí a população é quem vai fazer o julgamento para tomar a sua decisão final. É a comunicação, é o jornalismo auxiliando a população paraibana neste sentido.
Fernando Braz, como você está, Braz? Tudo bem, Braz?
Boa tarde, Bruno. Tudo na paz. Boa tarde, Felipe. Abraçar aqui o nosso Fabiano, Mozar Alexandre e Arlen Souza. Boa tarde a todos. Tô bem, Bruno. Agora, preocupado aí com essa história do tarifaço, né? Que entrou em vigor hoje, né? Os empreendedores,
verdade,
o empresariado.
Boa, bem lembrado, bem lembrado.
O empresariado realmente está muito contrariado, está prevendo aí dias difíceis, Felipe, em relação aos impactos que esse tarifaço de 25% imposto pelo presidente Donald Trump dos Estados Unidos terá aqui no nosso Brasil. Eu, inclusive, hoje conversei, Bruno e Felipe, com o economista Alexandre Nascimento, que agora comenta, Felipe, esses impactos aqui na economia do Brasil, já a partir da vigência hoje do tarifaço imposto por Trump.
Preocupa de fato, até porque o Brasil, ele negociou, né, o fim dessas tarifas. A gente se recorda bem, no início do ano, e parecia que estava tudo ok, mas infelizmente esse conjunto de tarifas aí, mais uma vez, vai fazer parte aí, especialmente dos segmentos aí que utilizam muito o mercado americano e que não estão naquela lista de exceções que o governo americano ele colocou. Que de fato tem muitos produtos, mas alguns segmentos vão sofrer mais um pouco em virtude justamente da falta de competitividade que essa tarifa vai trazer para os produtos brasileiros nos Estados Unidos e de alguma forma a gente pode esperar aqui algum tipo de impacto, especialmente nos segmentos que vão ser mais afetados.
Com relação aos impactos, já pode-se adiantar que, pelo menos, esse tarifaço que entrou em vigor hoje, de 25%, já impacta aí cerca de 3 mil produtos brasileiros, né?
Perfeito. Já sai mais ou menos com essa condição, aproximadamente 3 mil produtos aí impactados. E o que pode-se esperar, de fato, é que, apesar do governo brasileiro está intentando aí uma ação para que a diplomacia consiga fazer, resolver esse problema, nesse momento não se tem um norte para que seja resolvido aí a curto nem a médio prazo. Então eu acredito que essas tarifas aí vão perdurar pelo menos até a eleição.
Alexandre, para a gente fechar, esse tarifaço pode acender aí de volta o fantasma da inflação aqui no Brasil?
Pode, mas ele tem dois efeitos. O primeiro efeito é que a partir do momento que esses produtos eles ficam caros nos Estados Unidos, os produtores brasileiros vão buscar um mercado nacional. E quanto mais eu coloco produtos no mercado nacional, ele de alguma forma vai aumentar a oferta e baratear de fato até o preço de alguns produtos. Mas outros produtos a gente pode também entender que eles podem ter um aumento de preço, principalmente se o governo brasileiro ele responder com reciprocidade às tarifas que estão sendo implantadas. Porque essa tarifa de reciprocidade, ela pode tornar cara a vamos dizer assim, alguns componentes aqui que são necessários para construção, para a realização de montagem de equipamentos e para alguns produtos mesmo de consumo de alimentos. Então isso aí tornaria mais caro a cesta básica aí do brasileiro.
Aí o economista Alexandre Nascimento. É preocupante, viu, Felipe? A situação é preocupante, viu? Sobretudo para a cadeia produtiva brasileira.
Para fazer aqui uma breve avaliação, Bruno, desse assunto. Só aqui no estado da Paraíba nós temos dois setores na área do segmento da indústria que será fortemente afetado nesse tarifaço, que é a indústria da produção do açúcar e também do etanol. A gente sabe que a Paraíba é um estado
com forte produção neste segmento e certamente teremos impactos aqui importantes, porque a taxação representa 25%, um aumento na tarifa dessa exportação de 25%. E aí, o que é que significa dizer? Essa bomba deverá cair no colo dos governantes. O setor deverá ir para cima ou do governo do estado ou do governo federal para pedir um auxílio, para pedir aí uma ajuda nesse sentido. O que é que vai fazer para poder não ser fortemente afetado aí com essa taxação?
Para compensar.
Para poder, né? Compensar esses 25%. Para poder compensar. E aí também ninguém sabe se o Brasil vai usar da lei da reciprocidade, porque aí o governo federal também tem essa possibilidade de implementar a lei da reciprocidade, que não está em vigor no Brasil, mas o país tem essa possibilidade. O governo vai lá e consulta o Congresso. Caso o Congresso autorize, o Brasil vai lá e implanta a lei de reciprocidade e joga de volta a tarifa para os Estados Unidos. O que eu não vejo como uma boa resposta. Eu acho que o ideal era que os dois sentassem, chegassem a um consenso para evitar essa taxa tão elevada. Caso o Brasil venha implantar a lei da reciprocidade, eu acredito que essa crise estará só começando.
Ô Felipe Braz, tem uma coisa que nos incomoda, mudando de assunto, e que tem inclusive me incomodado bastante enquanto cidadão. Antes de ontem, na segunda-feira, eu pedi a portabilidade do meu número. Eu estava na operadora TIM e estou migrando para outra operadora. E aí, meu amigo, liguei, pedi. Desde segunda-feira eu já recebi 40 ligações e o celular não para. Ó. Todas aqui, eu estou mostrando o celular para quem está na TV aí, Mozart Alexandre. Olha só, mais de 40 ligações eu já recebi, ó. Todas aqui, ó, da TIM. É a TIM oferecendo serviços para que eu continue na operadora. É uma coisa assim impressionante, isso como tem nos incomodado, a insistência. Você oferecer um serviço, tudo bem, faz parte de uma ligação ou outra, mas assim, é algo que chega a ser abusivo, é algo que chega a gerar uma perturbação de uma forma assim descontrolada. E isso acontece com todo cidadão, um absurdo. Eu já disse que não quero mais continuar na operadora e a insistência continua de modo que causa uma perturbação, tirando o meu sossego. E isso acontece com todo mundo. Qualquer pessoa que esteja numa operadora, que pede para fazer uma portabilidade, os caras ficam ali numa insistência desnecessária, numa perturbação que chega a causar um incômodo ao cidadão. E a gente precisa ter uma legislação, precisa ter meios em que possam garantir essa liberdade ao cidadão. Soluções do ponto de vista do poder, da gente poder decidir o que a gente quer. Que possa também ter órgão de fiscalização e que possa punir quem tem esse comportamento de fazer esse tipo de situação.
Bruno, só para complementar aí o seu comentário, de fato aconteceu isso comigo também. Eu tive que tomar... Não, eu tive. Não, a questão do incômodo das ligações, né? Que constantemente as operadoras ali ligando. Eu tive que fazer um bloqueio geral na minha linha telefônica de números desconhecidos, infelizmente, porque eu não sabia mais o que fazer. Haja ligação durante o trabalho, em momentos, né? Que.
Toda hora chega.
A todo momento, e infelizmente eu tive que fazer, tirar e tomar essa atitude mais drástica aqui na minha linha telefônica. Você tem essa opção, né? No celular de poder bloquear números desconhecidos. A pessoa termina perdendo, né? Infelizmente. Inclusive, tem uma proposta tramitando na Câmara Federal do deputado federal paraibano Murilo Galdino, no sentido de reprimir aí essas operadoras que ficam de forma exaustiva incomodando a população com essas ligações. Esse caso, me parece que essa proposta está ainda tramitando na CCJ da Câmara Federal. Interessante que essa proposta venha tomar celeridade, porque eu acho que a população aprova, né, esse tipo de proposta, né, para que venha punir essas operadoras, essas empresas que ficam o dia todo ligando, né, mandando mensagem, incomodando.
Começa a pessoa. Começa 8 da manhã, termina às 10 da noite. 10 horas da noite, viu? Isso quando...
Felipe, na política do Estado, nós estamos aí no período de convenções partidárias, que é o período em que os partidos se unem e apresentam as posições nas eleições deste ano. Registro de candidatura começa no dia 6 de agosto até o dia 15. No dia 16 se começa aí sim a campanha eleitoral no período de 45 dias. Nós temos ainda algumas indefinições aqui na Paraíba, das principais chapas. Nós temos o PL do senador Efraim Filho, que ainda não tem a chapa completa formada. Você tem o senador Efraim Filho na condição de pré-candidato a governo pelo partido PL. Tem uma indefinição em relação à questão da composição. Quem é o vice de Efraim? Ele tinha destinado esse espaço para fazer uma campanha para contemplar Campina Grande, um gesto para a geopolítica contemplando o prefeito Bruno Cunha Lima, para a indicação da esposa dele, a Juliana Cunha Lima, mas o negócio deu uma esfriada e há quem diga nos bastidores que o nome dela está totalmente descartado por uma série de circunstâncias. O Bruno Cunha Lima não deve fazer a indicação da esposa dele para ser a vice. Então está aí em aberto o nome, há quem diga. Inclusive o Efraim transita tanto na política tradicional, política partidária, como transita bem no meio do segmento empresarial. E há uma informação que ele tem construído e consultado aí alguns nomes de empresários, tanto de Campina como de João Pessoa, para fazer essa indicação, para ser o companheiro de chapa dele na condição de vice.
Dentre os nomes aí do empresariado está o Arthur Bolinha, né?
De Campina Grande,
né? Foi sondado.
Qual partido que ele está
hoje, Partido Liberal, PL.
Permanece, né?
Permanece no PL, né? E a informação que veio de Campina Grande é que o Arthur Bolinha foi cogitado, inclusive eu conversei agora há pouco com o deputado Sargento Neto, que hoje à tarde, às 17 horas e 22 minutos, assume a presidência do PL lá de Campina Grande, e ele confirmou que é um dos nomes sondados, Arthur Bolinha.
Isso, com relação a essa discussão, Bruno, ontem a gente, inclusive, nós não fizemos essa pergunta política a Efraim, até porque era a sabatina voltada mais para questões administrativas do Estado, mas a informação que vem ganhando força a cada dia é que, de fato, é prego batido, praticamente prego batido e ponta virada, que Juliana Cunha Lima não aceitará o convite para ser a vice, a pré-candidata a vice com Efraim Moraes, Efraim Filho, na sua chapa agora para as eleições. E além do nome de Arthur Bolinha, tem mais dois nomes que estão sendo cogitados, Braz, que é o nome da doutora Annelise
Menegueço,
né?
Isso.
Ela é
vice-presidente, ela é do PL, é vice-presidente atual do Diretório PL, Municipal.
Com forte ali presença na direita de Campina Grande, na região de Campina Grande, e também um nome que já passa a ser cogitado é o nome de Vitor Ribeiro, ex-secretário da gestão de Bruno Cunha Lima. Ele também está no PL, agora detalhe, Vitor é pré-candidato a deputado estadual, e há quem diga que Vitor é o nome colocado a uma carta que foi tirada da manga do próprio prefeito Bruno, para que ele possa dizer assim: eu tenho um deputado de confiança na Assembleia.
E tem andado muito com o Vitor Ribeiro.
Tem andado muito. Caso o Bruno retire o nome de Vitor para colocar ele na chapa de Efraim, ele deixa de ter ali esse nome mais da sua aproximação ali administrativa, e Bruno teria que focar ali num outro nome dentro do partido também. Inclusive, ele indicou recentemente o vice para apoiar agora, que foi o Fábio Ramalho.
Isso,
Fábio Ramalho.
Exatamente.
Caso ele retire Vitor, ele vai focar em cima da pré-candidatura da reeleição de Fábio Ramalho. Esse é o cenário de momento. Os três nomes que estão sendo cogitados, caso seja substituído, há uma probabilidade muito forte de desistência, de não aceitação de Juliana Cunha Lima.
Na verdade, de não aceitação, porque ela não chegou a lançar.
De não aceitação, né? Isso, de não aceitação, porque não chegou a ser confirmado, e os três nomes cogitados hoje para a vaga de vice de Efraim são esses.
Efraim tenta fazer esse movimento nessa conjuntura com Campina Grande para envolver o segundo maior colégio eleitoral na chapa, e tenta também passar essa missão para o prefeito Bruno Cunha Lima, que está ali sentado na cadeira do segundo maior colégio eleitoral, comandando o segundo maior colégio eleitoral, que é a cidade de Campina Grande. Sempre tem isso ali dentro da engenharia política da Paraíba, de quando você tem aí, você contemplar na chapa Campina, contemplar João Pessoa. Por quê? Efraim analisa que João Pessoa já está contemplada com a presença de Marcelo Queiroga na chapa, que é um alguém ligado à direita, ligado ao movimento do bolsonarismo, aqui na cidade de João Pessoa, contemplando ali o próprio Efraim, transita em alguns segmentos aqui na cidade de João Pessoa, por ter ali um aceno com o segmento empresarial e com a direita também de João Pessoa. Então ele bota Campina, quer colocar Campina Grande na chapa, destinando esse espaço para um alguém de Campina Grande, um alguém ali próximo do prefeito Bruno Cunha Lima. E aí também tem essa indefinição em relação ao segundo companheiro de chapa de Marcelo Queiroga.
E ele foi lançado na condição de pré-candidato ao Senado pelo PL. Há uma insistência ali também de uma tentativa do Major Fábio, que quer ser também lançado como outro companheiro de chapa. Falta ainda essa definição para que essa chapa seja completa. Na chapa de Cícero Lucena, a chapa já está completa. Cícero é pré-candidato, vai disputando aí pelo partido MDB, tem dois companheiros de chapa, é uma chapa ali puro sangue. Ele tem o partido MDB, tem o veneziano Vital do Rego, que disputa a reeleição do Senado Federal pelo partido MDB, e tem também aí já o nome anunciado. Cícero também já fez esse anúncio, embora seja um anúncio meio tímido, que é o anúncio para voto em André Gadelha, também do MDB.
Bruno, é interessante o seguinte cenário: se há uma indefinição e uma certa confusão em cada uma das chapas, a gente percebe ali que cada uma das chapas tem um problema a ser resolvido. A gente citava agora a questão de Efraim, a indefinição do nome de vice. Na chapa de Cícero Lucena, está tendo também um desencontro de entendimento, porque recentemente, nesta semana, veneziano deu uma declaração afirmando que o apoio de Léo Bezerra para o Senado, na Vanderlei, seria prejudicial para a chapa. E aí Camila Toscano deu uma declaração também, e na sequência, discordando de veneziano.
E ontem foi o deputado Hervásio Bezerra que me disse na Assembleia que não, também que todos estão usando esse artifício do voto cruzado.
Isso, então se há essa indefinição na chapa de Efraim, há uma discussão muito acirrada também na chapa de Lucas, no sentido de qual partido deverá indicar o vice de Lucas, a gente percebe também esse desencontro de entendimento em cada uma das chapas. No caso de Cícero, a discussão da semana, a confusão que se estabeleceu foi essa questão aí da declaração de veneziano, que também teve essa, movimentou, e aí Camila discordando de veneziano, acho que isso não interfere, e Hervásio Bezerra, como o Braz lembra agora, também afirmando que não interfere dentro deste cenário. A outra discussão é os partidos também, nos bastidores, há uma confusão grande nos partidos da base aliada de Lucas, no sentido de que qual partido mais forte e que deverá fazer essa indicação, apontamento para a composição da vaga de vice. Cada um que está puxando ali a farinha para o seu saco, na defesa de dizer que o seu partido é o mais representativo, é o mais estratégico para poder fazer essa composição. Eu acho até, Bruno, acredito até, na verdade, que a base governista deveria marcar uma próxima reunião no sentido de deixar bem definido as discussões para essa composição, porque de fato está saindo muitas mensagens truncadas, a gente diz assim na linguagem do digital, e isso está gerando muito burburinho, muito desentendimento na base ali do governador Lucas Ribeiro.
É uma etapa que o governador Lucas, ao lado da articulação política dele, precisa passar, e é uma etapa que requer ali muita habilidade política, porque você tem hoje, dentro do campo de 14 partidos, são 14 partidos da base governista, dos quais você tem partidos com uma grande representação que reivindicam essa base, ou melhor, essa vaga de vice. Por quê? O que é que a turma olha? Caso Lucas Ribeiro venha a ser reeleito governador da Paraíba, na próxima eleição, se ele quiser disputar o cargo de senador, ele precisa renunciar. E aí ele renunciando, o vice assume, que é a mesma coisa que aconteceu com o João Azevedo. É automático, e aí você tem o PSB de João Azevedo, que ele comigo na segunda-feira, no Frente a Frente, deu essa informação, disse que o partido PSB tem nomes e que vai reivindicar para que o partido faça a indicação do vice na chapa de Lucas. Você tem o Republicanos, que tem ali um tamanho, que tem uma musculatura para os debates políticos da Paraíba, e que o nome ali, inclusive quase que unânime, defendido dentro da legenda, é o do presidente da Assembleia, Adriano Galdino, que tem uma habilidade, tem uma força, tem uma articulação política muito forte dentro, principalmente, da política partidária e do municipalismo na Paraíba. É um nome ali quase que unânime dentro do Republicanos, o partido reivindica. Você tem nomes do PT, ou melhor, do PP, aliados de Lucas, do partido dele, também defendem uma indicação ali mais próxima de um alguém que seja do laço da aproximação dele. Você tem o partido PDT, que o nome também lá
reivindica é o nome de Rafaela Camaraense, ex-secretária do Estado, é uma figura muito próxima ali de Lucas Ribeiro, também faz esse movimento, é uma mulher, é bastante articulada também no municipalismo, e o PT também não quer ficar de fora dessa
Você
discussão.
Você já falou do União Brasil aí?
Vou chegar no União Brasil, o PT também quer fazer essa discussão, quer apresentar um nome, quer participar da chapa, quer ter o nome de Lula ao lado de Lucas Ribeiro, e por fim tem o União Brasil que está ali nessa federação com Lucas Ribeiro, que é o nome da ex-vice-governadora Lígia Feliciano, esposa do deputado federal Damião Feliciano, que também está ali nessa composição. Então você tem todos esses partidos interessados, todos esses com expectativas, e aí na hora que o governador Lucas escolheu seu companheiro de chapa, tem que ter cuidado para que alguém não fique insatisfeito e faça um movimento aí de migrar para a oposição, porque ele precisa ter muita habilidade nessa escolha, assim como também ter habilidade nas tratativas para a presidência da Assembleia Legislativa da Paraíba, que é outro assunto também aí que requer muita habilidade política dele para não desagregar nenhum partido desses 14 da base aliada.
Lembrando que só tem uma vaga para vice, viu, isso, Felipe?
Verdade.
Só uma vaga. Só uma vaga.
Ainda tem duas vagas para os senadores, isso, né, de suplente, suplentes, né? Mas me parece que ninguém está preocupado com essa questão.
Na verdade, são quatro, indicação, né? Quatro vagas, dois para cada isso. Senador, né?
É, quatro vagas,
mas só se interessam senadores. Na primeira.
Mas só quer saber a primeira vaga de suplente e também a vaga de vice. O outro questionamento que está acontecendo, Bruno, é o seguinte, já temos alguns partidos confirmando aí as datas e locais também de suas convenções. Dia 24 de julho, a primeira convenção, sexta-feira, do Podemos, já confirmada. 27 de julho, segunda-feira, do PSD, a sua convenção. O PT faz sua convenção no dia 30 de julho. Dia 2 de agosto, aí vamos ter as convenções no dia 2 de agosto do PL, para homologar aí as pré-candidaturas de Efraim Filho, do seu vice ou a vice, e também na disputa para o Senado. E temos aí, no dia 5 de agosto, as convenções do MDB, que deve homologar a pré-candidatura de Cícero, a do PP homologando a pré-candidatura de Lucas, a do PSB também ficou para o dia 5 de agosto, Republicanos e União Brasil. Segue a indefinição, apesar de que a rede já convocou, já anunciou, já oficializou a sua convenção. Ela deu a entrevista aí, a presidente do Partido Rede deu a entrevista para você, Braz?
Isso.
E confirmou a convenção do Rede,
próximo, né? Próximo domingo, dia 26.
Aí segue esse impasse aí do Rede e PSOL. O que é que vai acontecer na convenção do próximo domingo?
Só Deus sabe.
Porque PSOL quer a pré-candidatura de Olímpio Rocha e Rede disse que na nacional a orientação é de que deve seguir com a pré-candidatura ao governo de Lucas Ribeiro.
Nos diretórios municipais, aliás, nos diretórios estaduais, o Rede tem maioria aqui na Paraíba, no diretório estadual. Já o PSOL, aliás, o PSOL tem maioria, o Rede não. Mas nacionalmente é o contrário, viu, Felipe? Nacionalmente, é o contrário. Exatamente.
Isso. Para fechar essa questão aqui das convenções, o outro moído que deverá acontecer, possa ser que aconteça, ninguém sabe ainda qual é o entendimento, é o posicionamento do PT na sua convenção. Eu obtive ontem, inclusive eu trouxe essa informação ontem aqui, mas só para reforçar, duas fontes ligadas, uma ligada a Cida Ramos, outra do alto escalão do PT, na Paraíba. Isso aí eu posso cravar aqui, viu, Bruno? E essas duas fontes confirmaram que o PT homologa, no dia 30, ao apoio a Veneziano para o Senado. A primeira vaga, João Azevedo, já declarado.
Já é declarado.
E na segunda definição seria Veneziano. E que esse posicionamento
seria, precisa... Será?
Sim. Será? Isso. Só corrigindo, será. Precisa ficar confirmado na ata, registrado em ata na convenção. Isso é de praxe de todos os partidos. E aí surgiu uma dúvida. Se houver um questionamento da chapa majoritária, no sentido de que os dois candidatos ao Senado de Lucas Ribeiro, João Azevedo e Nabô, caso haja juridicamente esse questionamento, como é que fica? O que é que prevalece? O que está homologado na convenção do PT, que é a decisão de seguir Veneziano, ou o que ficará homologado na convenção do PP e do Republicanos, que será no dia 5 de agosto, que deverá oficializar os dois senadores de Lucas, no caso, João Azevedo
e
Nabô Vanderlei? O que é que vai acontecer aí? É aguardar agora o tempo só para ver e qual o entendimento da liderança da presidente do PT neste sentido.
São 12 horas e 40 minutos. Fernando Braz, o que é que você tem? Daqui Vamos a pouco, trazer. 13 horas, começa a sabatina com Lucas Ribeiro, governador da Paraíba, pré-candidato à reeleição.
Vamos trazer o assunto que você abordou ontem, que teve grande repercussão, não só aqui em João Pessoa, como de resto em todo o estado, Bruno. A questão do embargo aí, às obras do viaduto lá do Altiplano. Agora há pouco, o procurador-geral do município, Bruno Nóbrega, ele falou sobre esse tema e como é que a prefeitura está fazendo para recorrer dessa decisão.
A Prefeitura Municipal de João Pessoa informa que já está adotando todas as medidas legais cabíveis para responder à representação apresentada pelo Ministério Público de Contas ao Tribunal de Contas do Estado, referente ao Complexo Viário Beira Rio Alto Plano. É importante esclarecer que o consórcio vencedor da licitação está, neste momento, exclusivamente dedicado à realização dos estudos técnicos e de campo, e aos levantamentos ambientais exigidos pela legislação. A Prefeitura garante, com absoluta firmeza, que nenhuma obra física será iniciada antes da emissão e aprovação de todas as licenças cabíveis, compreendendo as licenças ambientais, urbanísticas, viárias, dentre outros. Vale lembrar que o próprio Tribunal de Contas do Estado da Paraíba já examinou e indeferiu, por unanimidade, um pedido anterior de paralisação da licitação, formulado pela Auditoria e pelo próprio Ministério Público de Contas, por entender que não havia ilegalidade manifesta nem dano concreto ao erário. A Prefeitura mantém total confiança de que o Tribunal de Contas também indeferirá esse novo pedido de suspensão, uma vez que não existe qualquer argumento plausível ou ilegalidade que justifique a paralisação dessa fase prévia e legal de elaboração de projetos e estudos técnicos. O Complexo Viário Beira Rio é uma obra estruturante para a cidade de João Pessoa, que beneficiará não apenas os moradores do Altiplano, mas resolverá gargalos históricos de mobilidade em todos os bairros adjacentes, fortalecendo o polo turístico do Cabo Branco e melhorando o acesso às praias do litoral sul. A Prefeitura reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e o desenvolvimento da cidade.
Tá aí o procurador-geral do município de João Pessoa, Bruno Nóbrega, falando aí dessa pendência, não, dessa... decisão do Ministério Público de Contas de embargar as obras do Complexo Viário Beira Rio.
Ô Braz, eu falei ontem e volto a repetir aqui no programa o quanto me deixou preocupado enquanto cidadão, enquanto alguém que acompanha o desenvolvimento dessa cidade, em ver esse pedido duro do Ministério Público de Contas, vinculado ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, pedindo a imediata paralisação das obras do complexo do viaduto do Altiplano. São quatro viadutos dentro de um grande complexo, é uma obra orçada ali em quase 300 milhões de reais, dividida em várias etapas e que a gente tem uma previsão de entrega, se tudo ocorrer certo, no final de 2028. E cada dia que passa, cada vez que você demora mais a tocar aquela obra, você vai causando um problema ainda maior no trânsito da cidade, que vem a ser o maior problema do trânsito, é ali no final da Beira Rio, subida para o Altiplano, que contempla todas as regiões do estado. E a gente entende, claro, o trabalho do Ministério Público, dos órgãos de controle do nosso país, mas a gente não pode utilizar o rigor da lei com a medida tão dura, com um pedido tão duro, para que a corte aprecie, fazendo com que aquela obra entre em um cenário de instabilidade e de uma certa insegurança, passando isso para quem está tocando aquela obra. Hoje pela manhã eu conversei com o prefeito Léo Bezerra, que me afirmou com todas as letras, disse: Bruno, eu jamais ia começar uma obra daquela sem ter todas as licenças necessárias para o início de uma obra. Se nós começamos aquela obra e estamos tocando, é porque temos a garantia que todas as licenças estão dentro daquilo que é cobrado pela legislação. Inclusive, eu recebi informações da própria prefeitura que a prefeitura tem adotado um modelo que, inclusive, tem exigências aqui que são exigências bem maiores do que o que a legislação cobra. Mas o que acontece é que no Brasil existem grupos e existem segmentos que pregam e que só trabalham para o atraso desse país, que só atrapalham quem realmente quer empreender, quem realmente quer desenvolver, que querem um país do quanto pior, melhor. com as burocracias, com os entraves, e isso não pode acontecer. Nós temos que desburocratizar o Brasil, acelerar o crescimento, o desenvolvimento, seja da iniciativa pública ou da iniciativa privada. Ter ali razoabilidade nas decisões, ter sensibilidade, se colocar no lugar do outro e compreender o atraso que nós vivemos e que esse atraso precisa ser reduzido. E não se reduz isso tomando medidas com o rigor da lei. Então precisamos ter ali sensibilidade e olhar quem realmente quer desenvolver como um parceiro e não como um inimigo e não como um adversário.
Eu vou parafrasear aqui o cancioneiro popular, viu, Felipe? Para fechar esse seu assunto aí, Bruno. Não sou contra o progresso, mas apelo por bom senso.
Bom senso, que é o que se precisa. Bom senso. 12h45 agora, Felipe. 12h45, Felipe.
Olha, para fechar aqui, Bruno, estou recebendo a informação que o presidente do PP na Paraíba, Agnaldo Ribeiro, deputado federal Agnaldo Ribeiro e Hugo Mota tiveram um encontro ontem aqui na cidade de João Pessoa, ontem à noite, viu, Bruno? E a informação é que trataram aí, naturalmente, se os dois nomes, né, de peso aí do PP e do Republicano se encontraram ontem aqui, Braz, naturalmente não restam dúvidas, as informações que chegam aqui é que a pauta principal desse encontro, entre tantos outros assuntos que foram tratados, é essa questão da composição da vaga de vice. A informação é que tem novidades aí e tiveram um encontro ontem à noite aqui em João Pessoa. Tanto o presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota, e Agnaldo Ribeiro, deputado federal, que é aí o nome de peso dentro do PP aqui na Paraíba.
E devem estar conversando diariamente lá em Brasília, né, Felipe? Isso. Esse encontro é mais para oficializar.
Esse já é o campo natural deles lá em Brasília. E se teve aí esse encontro, a informação é que tem novidades. A gente está apurando com mais detalhes.
Deve ser avançado,
o que,
viu?
Que foi tratado nesse encontro, mas ontem a informação que está chegando aqui agora é que Hugo Mota, deputado federal Hugo Mota e o deputado federal Agnaldo Ribeiro tiveram um encontro aqui à noite, nesta terça-feira, em João Pessoa. E a informação é que tem novidades. Estamos aqui apurando para poder trazer aqui mais detalhes no Arapuã Verdade.
São 12h47, 12h47
agora. Vamos falar de saúde rapidinho.
Saúde, Fernando
Braz. Saúde é o que interessa, né? Vamos lá, meu caro Fabiano. Exatamente. Falar aí sobre a vacinação que liberou geral, viu? Para todos os públicos, desde ontem que essa informação repercute na sociedade brasileira e, sobretudo, na sociedade paraibana. Porque havia um público ali direcionado à vacina da influenza e aqui, pelo menos, a Paraíba larga na frente e libera já para todos os públicos, né? A chefe do setor de imunizações da Secretaria Estadual de Saúde, a Márcia Maiara, ela deu mais detalhes de como está sendo esse processo aí da liberação da vacinação da influenza para todos os públicos aqui na Paraíba.
Na Paraíba, foi realizada a campanha de vacinação contra a influenza no período de 28 de março a 30 de maio. Realizamos 2 dias de mobilização para ampliar a oferta da vacina contra a influenza para os grupos prioritários. Até o momento, já foram distribuídas mais de 1 milhão e 300 mil doses para os 223 municípios do estado. Até o momento, temos aproximadamente 765 mil doses aplicadas nos grupos prioritários. Estamos com uma cobertura vacinal no estado de 49%, onde a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 90% dos grupos prioritários de idosos, crianças e gestantes. Considerando que ainda estamos no período de sazonalidade, onde nós temos um aumento das doenças respiratórias, a Secretaria de Estado da Saúde, por meio do Núcleo Estadual de Imunizações, está ampliando a oferta da vacina contra a influenza para toda a população não vacinada a partir de 6 meses de idade. E aí, essa ampliação é a depender do estoque existente em cada município e da estratégia definida pelas secretarias municipais de saúde. É importante ressaltar que, mesmo tendo essa recomendação de ampliar a oferta da vacina contra a influenza para toda a população não vacinada a partir de 6 meses, é importante ressaltar que todos os esforços eles deverão permanecer para vacinar os grupos prioritários, principalmente os idosos, as gestantes e as crianças, né? Garantir a vacinação desse público durante todo o ano, visto que esses grupos fazem parte do calendário de vacinação de rotina.
Tá aí a Márcia Maiara, viu?
São 12 horas e 50 minutos. Está procurando um caminhão econômico, versátil e com excelente dirigibilidade? Na NE Caminhões, o seu revendedor na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. NE Caminhões, você encontra modelos inteligentes com baixo consumo e a manutenção que cabe no seu bolso. E o melhor, agora com fábrica no Brasil. E tem mais. Caminhão que você dirige com habilitação categoria B. É isso mesmo, é mais acessibilidade e eficiência para o seu negócio. Passe em uma das nossas lojas e confira de perto. NE Caminhões, quem compara, compra Foton. Ligue agora 32 32 59 56 e solicite a sua cotação.
Agora 12 horas e 51 minutos, atenção, atenção, você que ainda não aproveitou as ofertas do aniversário de 35 anos do Lojão Rio do Peixe, corra porque ainda dá tempo, são móveis, eletros, camas box, bicicletas e muito mais, com preços imperdíveis e condições de pagamento que só o Lojão oferece. Quer dormir com muito mais conforto? Leve a cama box Queen, com molas ensacadas que se adaptam ao corpo e garantem noites de sono muito mais confortáveis, com base box inclusa, por apenas R$ 1.999. Está na hora de deixar sua casa mais bonita. A sala de jantar 100% MDF, com 4 cadeiras e tampo de vidro, é perfeita para reunir a família com elegância, qualidade e durabilidade. Tudo isso por apenas R$ 1.299. E para estudar ou trabalhar com organização, aproveite a escrivaninha com uma porta e uma gaveta. Compacta, moderna e funcional. Ela cabe em qualquer ambiente e custa apenas R$ 279. Comemore os 35 anos do Lojão Rio do Peixe. Passe em uma de nossas lojas ou compre agora mesmo pelo site ou pelo WhatsApp. Anota aí, é o 99827-4400. Lojão Rio do Peixe, há 35 anos fazendo parte da sua casa, parte da sua história.
São 12 horas e 52 minutos, 12h52. O Estaleiro Restaurante é o lugar perfeito para viver bons momentos em família, entre amigos e celebrar as ocasiões mais especiais da vida. Há 14 anos, somos uma das maiores referências em frutos do mar da Paraíba, unindo gastronomia de qualidade, conforto e atendimento diferenciado. Com 2 unidades em João Pessoa, no Bessa e no Seixas, o Estaleiro oferece ambientes acolhedores, área kids e uma experiência pensada para toda a família. Na unidade Bessa, além do tradicional almoço, você encontra área climatizada, happy hour, jantar e música ao vivo nas sextas e sábados à noite na unidade Bessa. Traga o seu evento especial para o Estaleiro. Contamos com espaço exclusivo para casamentos, aniversários, confraternizações e eventos corporativos com pacotes personalizados, cardápios especiais e uma equipe preparada para cuidar de cada detalhe. E se preferir comodidade da sua casa, conte com o nosso delivery pelo iFood e receba toda a qualidade e o sabor do Estaleiro onde você estiver. Seja para um almoço em família ou um happy hour com os amigos, um jantar especial ou uma grande celebração, existe sempre um Estaleiro esperando por você. Conheça ou volte a viver a experiência Estaleiro, no Seixas ou no Bessa. Estaleiro Restaurante, há 14 anos, servindo com respeito, amor e alegria. Estaleiro Restaurante, do mar para o prato. 12h54, último recado.
Olha, quem escolhe ser campeão, escolhe Ford. E aqui na Paraíba, Ford Ranger Diesel entra em campo com uma condição simplesmente imbatível. Isso mesmo, Ford Ranger Diesel a partir de R$ 219.500 com taxa zero. E também supervalorização do seu usado na troca. Atenção, torcida! Pode aumentar o volume, porque eu vou repetir. Ford Ranger Diesel a partir de R$219.500 com taxa zero. E supervalorização do seu usado. É força de sobra, tecnologia de ponta, segurança e desempenho para você dirigir uma verdadeira campeã. Uma oferta feita para quem joga para vencer e faz questão de estar sempre na frente. Agora é a sua vez. Você está convocado para o time dos campeões. Corra para a Ford Cimavel João Pessoa e aproveite esta grande oportunidade, porque Paraíba tem Ford e Ford é Cimavel.
São 12 horas e 57 minutos agora. 12 e 57, intervalo comercial. Daqui a pouco, Sabatina, com o governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, conosco daqui a pouco em estúdio. Arapuã Verdade.
Para quem gosta de ouvir primeiro.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro. Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende. Um confronto permanente como nunca se viu antes. Arapuã Verdade. Jornalismo de um lado a outro. Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca. O melhor jornalismo. Volta já. Volta já. Você está na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã! Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
O Lojão Rio do Peixe está comemorando 35 anos e as melhores condições são pra você.
Ventiladora